Positivos e positivas, positivamente no ar. Esse podcast que tem edificado tanto a minha vida e que cada vez que eu saio daqui, eu saio mais sedenta por Deus e vendo que, na verdade, eu não sei quase nada, amor. Tantas coisas maravilhosas, quantas coisas eu tenho para aprender de Deus. Eu e meu maridão aqui, hoje estamos recebendo uma pessoa muito especial e hoje a apresentação vai ficar por sua conta.
Olha, é muito difícil ficar apresentando as pessoas, né? Porque no final das contas nós falamos quem elas são, aquilo que nós olhamos. Eu gostaria que você mesmo se apresentasse, Fábio, porque a maioria das vezes nós falamos títulos, quem as pessoas são. Eu gostaria que você, assim, se determinasse, falasse como você gostaria de ser conhecido, aquilo que...
É legal.
Fala
legal.
De quem você é, então, Fabião.
Então, bom, o pessoal sempre pergunta isso, né? Ah, que eu te chamo de quê, né? De pastor, de missionário. Eu falo assim, meu nome é Fábio. E meu nome é Fábio Coelho e eu sou um missionário de Jesus. Eu sou alguém que estou envolvido com a obra de Deus. Somos uma família missional já há mais de 15 anos, envolvido com a missão, com a grande comissão. Eu nasci num berço cristão, num berço metodista. Minha mãe, muito admiradora de Suzano Wesley, ensinava a Bíblia desde pequeno para gente. E cresci nesse contexto, igreja histórica. E aí, no Rio de Janeiro, era adolescente, teve um despertamento por causa das comunidades, movimento das comunidades muito forte na década de 90, que invadiu assim, as igrejas históricas, e eu fui despertado. Eu entendo assim que por uns 12, 13 anos eu tive um encontro com Jesus profundo. Assim.
12, 13 anos?
É.
E isso é muito importante, né? Porque geralmente as pessoas que nascem em lar cristão, elas vêm ouvindo falar de Deus ao longo da sua vida, mas o mais importante é que elas mesmas tenham um encontro com Deus e não baseiem a sua fé em relação ao que o outro te conta, né?
Isso é muito importante porque, como desde pequeno eu fui influenciado a amar a Bíblia, amar Jesus e ouvir as histórias, escola dominical e tudo isso, mas eu precisei ter um encontro genuíno com Jesus. Porque uma coisa é você saber informações sobre Deus, outra coisa é você conhecer a Cristo. E um dia, com 12, 13 anos, eu tive um encontro real com a pessoa de Jesus, tive convicção de pecado, um temor profundo da pessoa de Deus, da santidade de Deus, da realidade que o Espírito era o Deus que habitava no meio do seu povo. E eu chorava, eu lembro, chorei muito. E assim, eu tô desde pequeno, né, na igreja, escola
vivendo
dominical,
aquilo.
E assim, eu tenho dois filhos, eu tenho um menino, Daniel, 17, e uma menina, Débora, de 15. E a gente sempre ora, né? Que eles não apenas sigam os nossos passos, mas que eles tenham um profundo encontro com Cristo.
É muito importante.
E aí, nesse momento, adolescente, tive um encontro profundo. Naquela época, como eu disse, estava tendo no Rio de Janeiro um movimento muito forte das comunidades.
E como foi? Você participava de cultos jovens ou você participava do culto dos adultos?
Naquela época não tinha muito... Não tinha muita diferença, não, da igreja que eu participava. Era mais ou menos tudo misturado. A única coisa que separava mesmo era a escola dominical. Domingo de manhã, separava os adolescentes, né? Jovens, adultos, mas os cultos geralmente eram tudo junto. O que aconteceu foi que um grupo de uma missão, que eu não vou lembrar o nome, veio para fazer uma obra missionária na igreja que eu participava, lá no Rio de Janeiro. E aí a gente tinha uma ideia assim, ó, vai vir os missionários aí, vão, a gente vai entregar panfleto na rua, vai fazer uma peça, vai fazer algum trabalho evangelístico. Mas eles vieram assim, com uma proposta totalmente diferente. Eles reuniram, ó, vamos chamar os jovens para uma reunião de oração. E a gente começou a orar e, literalmente, eu tive um encontro com a presença de Deus naquele dia, assim, real. E foi muito, muito forte. E eu, pra mim, assim, foi um momento que eu me encontrei, assim, que eu me converti.
E você já conseguia se entregar mesmo, genuinamente, assim, nas suas orações? Porque eu imagino uma criança de 12, 13 anos, eu tenho uma filha de 6 anos e um filho de 4. E eu fico pensando assim, hoje, provavelmente, ainda é no automático, né? Tipo assim, é o que a gente ensina, ela tem todos os ensinamentos bíblicos, mas assim, o encontro mesmo precisa ser algo que a gente se entrega. Você vê dessa forma? Foi dessa forma pra você?
Foi uma coisa louca, assim. Uma coisa muito louca. Eu tive uma entrega profunda, uma busca, um desespero por Jesus. E aí começou oração e leitura. E olha que engraçado, eu já li a Bíblia. Eu já lia bastante a Bíblia. Eu era o terrorista dos pastores. Tem até uma história muito boa, que não sei se nem devo contar isso aqui, mas...
Deve sim, pode contar. Não, aqui você pode contar tudo.
Conta aquela história do seu amigo. Conta a história do seu amigo.
Era uma vez um amigo meu. Não, porque eu tinha lá em casa a gente tinha uma cultura de amar as escrituras. Minha mãe lia a Bíblia, a gente amava. E eu tinha esse interesse pela Bíblia. Gênesis, e ler as escrituras. E aí um dia eu tava num culto, era novo, né? Era criança, sei lá, devia ter uns 8 anos.
Tá louco, com 12 anos você já tava quase maduro, adulto aí já.
Não, eu tinha uns 8 anos, aí eu tava num culto assim, aí o pastor tava pregando, um culto de terça, assim, alguma coisa assim. Aí ele foi falando, aí foi narrar Lucas 1, com o conto de Gabriel com Zacarias, pai de João. Aí ele foi falando, aí ele falou assim, e foi a primeira vez na Bíblia que um anjo apareceu para alguém e anunciou o nascimento de um filho. Aí eu, com 8 anos, levantei no culto e falei assim, foi não, o anjo apareceu para os pais de Sansão também. Aí, assim, aí ficou aquele silêncio, minha mãe, cala a boca, menino, cala a boca. E aí eu, assim, não sabia porque ela estava brigando comigo. Eu falei, não, mas ele está errado, porque o anjo...
Você quis ajudar, né?
Não, eu queria ajudar o pastor, mas aí eu criei um caos no culto. E aí, assim, eu já conhecia a Bíblia, mas eu tinha consciência, eu cria... em Deus, cria em Jesus, acreditava nas histórias. Mas um dia, com 12, 13 anos, eu tive um encontro real com a pessoa de Cristo.
E o que, que foi esse encontro? Foi uma experiência? Foi uma sensação? O que, que aconteceu? Porque muitas pessoas que estão em casa, né, querem saber o que, que é essa experiência. E claro que a experiência, gente, é individual. Uhum. Cada um vai ter sua experiência. E nem sempre a experiência que ele teve, o que eu tive, você vai ter na sua casa. Mas assim, eu sou muito curiosa para saber como é que são essas experiências assim, individuais.
Então, o que aconteceu comigo foi que eu senti a presença do Espírito sobre mim e era algo esmagador que me levava a um choro profundo, a uma convicção de pecado e arrependimento profundo e uma consciência que Deus era real.
Caramba!
E que Ele estava falando comigo, eu te amo e eu quero você para mim.
Você já era batizado?
Amado, como me comprado. Hã? Tu és meu filho amado, ao qual me compraste.
Era uma parada assim. Não.
Ainda não era.
Acho que não. Eu fui depois.
Mas metodista
normalmente... É que metodista ele tem uma prática que você, quando você é criança, né? Ele faz lá o
batismo.
Por aspersão. Uhum. E depois tem o que eles chamam, se não me engano, é confirmação de fé, né? Uhum. Então eu ainda não tinha feito essa segunda etapa, não.
A confirmação, sim.
É.
Mas provavelmente tinha sido...
Não, desde criança.
Já. Perdidas,
por aspersão. Só que aí depois dessa experiência... E foi uma loucura, porque assim, olha que loucura. Eu tive essa experiência, mas foi uma parada geral. Não foi só comigo, não. Aqueles missionários chegaram lá, tocaram o terror mesmo. A garotada toda, os jovens, todo mundo foi imergido numa experiência com a presença de Deus. Uma coisa assustadora. E lembrando que a gente estava dentro de uma igreja histórica. Uma igreja pentecostal, entendeu? Não era cessacionista, uhum. Mas também não era. Tinha liturgia, tinha toda aquela Sim. coisa. E veio e eu ouvi a voz de Deus naquele dia.
E o que aconteceu? Assim, o que você me falou? O que aconteceu nesse lugar? Porque tem tantos lugares que realmente tem manifestações, né? Que são mais as igrejas pentecostais, mas tem lugares que vão missionários, que oram e que não acontece isso. Por que, que você acha que isso aconteceu naquele lugar?
Olha, bom, aí a gente vai entrar em questões muito místicas. Mas eu creio... que pessoas podem carregar, de fato, o poder do Espírito Santo onde elas vão. E essa presença, ela pode ser objetiva no que se refere a... Ela pode estar num lugar, porque a história dos avivamentos é isso. Avivamento da Rua Azusa. A presença de Deus repousou sobre um lugar. Avivamento do País de Gales. Eu estive lá, na Capela Moriá, em Gales, e, cara, até hoje, você entra naquele lugar lá, você sente uma parada. A presença de Deus repousou ali.
O que, que é? E será que, quando a pessoa entra lá, Fábio, realmente... até uma curiosidade que eu tenho, realmente tem algo lá ou pode ser emocional também? Tipo assim, a pessoa já sabe que vai entrar lá naquele lugar que aconteceu aqui.
Olha, eu já entrei em lugares que... Eu já entrei em lugares que tinham a fama e não tinha nada... E já entrei em lugares que não tinha mais nada e tinha tudo. Então, existe a percepção de que Deus está presente. E aí é uma questão de fé mesmo.
Eu ia te perguntar isso. Você acha que a fé interfere para cura, para tudo isso?
Sim. E aí eu fiquei maluco, porque é isso aí que você falou. Quando eu tive esse encontro, eu fiquei louco. Eu fiquei apaixonado por Jesus. A gente era no contexto metodista, então tinha todo um contexto de Wesley, né? Uhum. Uma questão bem missional, morávios. Então, essa questão da história de John Wesley, Clube Santo, missões, morávios...
Explica pra galera como que é a casa lá de John Wesley, pra galera ter ideia de quem, como John Wesley representou. Porque a maioria, às vezes, talvez não entendam esse contexto, mas
então,
John Wesley foi um homem...
É, o John Wesley é um dos caras mais importantes, assim, da história Perfeito. Moderna da igreja. Ele era de uma casa, a mãe dele era a Susana, e ela ensinou os filhos deles praticamente a ler e escrever na Bíblia. Então, discipulou os filhos dele a amar Jesus. Agora, olha que doideira. Ensinou e eles crescem. John Wesley faz seminário. Ele se forma. Ele se torna um ministro. E ele já é ministro ordenado. E ele pega um navio para fazer missões na América. Aí, nesse translado aí, eu não vou lembrar se é na ida ou na volta. E ele tá, tem uma tempestade, alguma coisa assim. E ele fica com medo. E aí ele ouve uma música no navio, e os caras cantando pra Jesus. Ele fica assustado. Ele fala, pô, a gente tá quase aqui, eu tô cheio de medo, esses caras estão cantando. E aí ele se encontra com os irmãos morávios. E aí, segundo ele, na biografia de Wesley, ele vai dizer que aquele foi o momento que, de fato, ele se converteu a Jesus. Agora, olha só, John Wesley, ele já era ministro ordenado.
Caramba.
Ele já foi formado em teologia. Ele já era missionário.
É a experiência que você tem.
Exatamente. E ele teve uma experiência real com Jesus, com a sua presença, ouviu a sua voz e aquilo marcou ele loucamente. E a partir
como
disso,
Jesus é maravilhoso, né?
Ele ia para os lugares e ele dizia, né? Eu vou no... Por que as multidões te seguem? Ele fala, eu não faço nada. Eu vou para um lugar... Eu me deixo queimar e as pessoas me vêm queimar. Então ele começava a pregar o evangelho de Jesus e literalmente a presença objetiva do Espírito Santo caía no lugar quando ele pregava o evangelho. E as pessoas eram atraídas por Deus. Porque John Wesley conheceu a Cristo. Mas não apenas conheceu a Cristo, mas ele carregava a glória de Cristo onde ele ia. Exatamente o que Maria faz, porque você lembra que Gabriel chega para Maria e fala, ó, você vai ficar grávida, ela, tá, como é que é isso? Então, o Espírito Santo vai vir sobre você e vai gerar o Cristo dentro de você. E sabe aquele descendente de Davi lá, o Messias, que vai sentar no trono de Davi e governar o mundo? Então, vai ser seu filho. Aí ela, tá bom. E ela faz uma oração, e ela fala assim, cumpra, eu sou sua serva, cumpra em mim, a tua palavra. Aí olha o que acontece. O Espírito vem sobre ela e gera o Cristo dentro dela. Aí ela pega, sai de casa, vai lá pra casa de Isabel. Quando ela entra na casa de Isabel e saúda, Shalom, quando ela abre a boca, quando Isabel escuta a voz de Maria, o Espírito que tava do Cristo que tava em Maria, batiza Isabel e ela é cheia do Espírito Santo. Por quê? Porque Maria não apenas teve um encontro com o Espírito, e o Espírito não apenas gerou o Cristo dentro dela, mas ela carregava a glória do Cristo onde ela ia. Quando ela entrou na casa de Zacarias, ela abençoou, ela só abriu a boca e abençoou a casa. Quando ela fez isso, o Espírito do Cristo que estava nela veio sobre a casa. Isabel começa a profetizar. O João Batista é cheio do Espírito no vento, começa a pular aquela doideira toda. Sim. E por quê? Porque alguém teve fé.
Mas, ô Fábio, por exemplo, essas pessoas que estão em casa, né? E que servem a Cristo e que nunca tiveram essas experiências. Como que elas podem enxergar isso? Tipo, elas, então, quer dizer que nunca tiveram esse relacionamento ou que o Espírito Santo não habita nelas por elas não ter, talvez, vamos dizer assim, entre aspas, essa experiência sobrenatural? Por que entre aspas, gente? Porque experiência sobrenatural você tem todos os dias quando você acorda, quando você respira. É muito daquilo que você crê, o relacionamento que você tem com Deus e quando você realmente enxerga as mãos de Deus sobre todos os detalhes da sua vida. Mas essas experiências, assim, que eu vou chamar aqui de... Não sei como que a gente pode chamar...
Místicas, né?
Porque sobrenaturais, para mim, são todas experiências de Deus. Mas e essas pessoas que não tiveram essas experiências?
Então, isso é bem complicado a gente julgar, porque é o que você falou, experiência é algo muito pessoal. Então, por exemplo, tem pessoas, não sei como foi com vocês, mas tem pessoas que eles sabem exatamente o dia que ele teve um encontro com Cristo.
Irmão, eu lembro de quando eu tinha 12 anos, eu tava metido já em pornografia, já tinha feito um monte de besteira na minha vida, eu era um homem já completamente depravado, e eu vejo histórias de homens como a sua, que viveram a vida diante de Cristo, eu vejo o quão privilégio Deus lhe concedeu, porque às vezes nós vamos em alguns lugares e as pessoas falam assim, mas como que é ser que nem vocês foram? Porque meu pecado foi me masturbar. Meu pecado foi ver pornografia. E eu falo assim, eu não sei o que que é, eu gostaria, às vezes, de experimentar outras coisas. Então, fazendo esse contraponto, porque creio que muitas pessoas não tiveram essa oportunidade. Muitas pessoas não tiveram a oportunidade de crescer em lares cristãos. E essa experiência é muito bonito de escutar, porque nós não tivemos. Eu, 2015, eu fui alcançado por intermédio da palavra, a palavra me feriu e eu passei a enxergar aquilo que era obscuro aos meus olhos.
Mas você lembra, você sabe exatamente o dia, ou você tem essa consciência, assim? Ou foi um processo?
O meu foi um processo.
Sim.
O meu foi um processo, porque eu consigo, olhando para trás, né? Aquela questão das nossas coxas de retalhos e virar o quadro e ver com clareza hoje, mas eu não... Só agora, algumas coisas foram sendo processadas e eu não conseguia. E eu vejo você falando assim, eu acho tão maravilhoso, porque nós vivemos uma vida completamente depravada, uma vida onde nós éramos nossos próprios deuses. Eu vivi o ateísmo, minha esposa teve as crenças dela, eu vivi o espiritismo, vivi várias coisas. Mas como que você faz esse contraste? Porque a minha curiosidade é mais saber como enxergar esse cristianismo desde pequeno em contraste com o mundo, porque você foi separado, assim como outras pessoas que você acabou de citar, João Batista sendo separado desde o ventre, e como é isso? Porque, de fato, você foi separado, teve esse privilégio.
Não, sim, o que você está falando é muito bom, mas a gente tem que pensar uma coisa. É tão perigoso uma pessoa que está imergida em algo explicitamente imoral, é perigoso, quanto alguém que está imergido numa religiosidade pseudo-espiritual.
Sim.
Sim.
Então, existem um sem número de filhos de pastores.
Muito.
Que foram criados dentro da igreja, que quando eles cresceram, eles só estavam esperando...
Uma oportunidade.
Eles estavam esperando o momento para dar linha na pipa.
É.
Por quê? Porque eles estavam inseridos num ambiente de religioso, de culto, vai no culto, vai não sei aonde, vai na escola, mas ele nunca teve um encontro com Jesus. Aí fica a pergunta, o que é mais efetivo? Uma pessoa que teve uma vida totalmente imergida na lama do pecado e teve um encontro genuíno com Cristo, e ela foi totalmente purificada pelo sangue de Jesus e lavada pela água da sua palavra, ou alguém que está 40, 30, 40 anos na igreja, apenas assistindo o culto, participando de reunião, como se fosse um clube, e nunca conheceu de fato a Jesus. Então, não tem jeito. Então, se você foi criado, quem está nos assistindo, você pode ter sido criado na igreja, você pode ir em todas as reuniões, tem um sem número de pessoas que estão todos os domingos no culto que nunca conheceram Jesus. E se Jesus voltar amanhã, eles vão para o inferno.
Ô, Fábio, como ter essa experiência? Porque talvez a pessoa que está em casa pense assim, eu sou essa pessoa. Eu vou no culto há 40 anos e eu não tive uma experiência profunda com Jesus, mas eu quero, eu estou na igreja, eu busco. Por que que algumas pessoas têm... Você acha que é falta de fé, falta de busca? O que que difere essas pessoas?
Aí tem duas questões. Uma, de fato, é o espírito que convence, é o espírito que te atrai. Então a Bíblia vai dizer que é o espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo. A Bíblia vai dizer que a salvação é o dom de Deus. Não vem de nós, vem dele. Então, é pela graça, não é pelas obras. Então, não é pelo aquilo que eu faço. É uma ação da graça na minha vida que me conduz à salvação. Isso é um ponto. Mas também tem outro ponto, que a graça age em mim e eu preciso responder à ação da graça por meio da fé. E a verdade, vamos ser sinceros aqui...
Que é a responsabilidade da busca.
Então, tem a ação da graça e tem a resposta do homem. Qual que é a resposta do homem? Fé. E o que que é fé? Fé não é acreditar em Deus apenas. Fé é confiar em Deus. Ou seja, confiar... Eu sempre brinco que ter fé é pular de paraquedas. É você confiar muito numa mochila.
Nossa, eu tenho fé, hein, gente?
Se você já pula de paraquedas, é que você confiou tua vida numa mochila. Se aquela mochila ali falhar, você morreu. Isso é ter fé. É você se lançar numa vida em Deus que você não tem controle nenhum. A tua vida é dele. Fé também é fidelidade, é obediência. Sim. É obedecer aquilo que está escrito nesse livro.
Mesmo que seja contrário à sua vontade.
Exatamente. E fé também é perseverança. É você perseverar em confiar e obedecer. E vamos ser sinceros? Tem muita gente que é simpatizante de Jesus, que quer aceitar um Jesus como, que é Salvador, mas não quer não se submeter ao Senhor de Jesus.
Sim.
Porque é um estilo de vida para si mesmo. Então, por exemplo, a Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus e os demais, as coisas serão acrescentadas, beleza? E a gente vive um estilo de vida correndo atrás de dinheiro o tempo todo. Então, a gente tá dizendo que crê em Deus, mas a maneira como a gente vive não é uma resposta que confia em Deus, que tem fidelidade em Deus. Então, se a gente não tiver uma postura de fé, a gente não vai, de fato, alcançar essa ação da graça em nós. E o segundo ponto é, se eu tenho fé em Deus e a graça está agindo na minha vida, então a fé produz um fruto, que é arrependimento. O que é arrependimento? Eu estou olhando para lá e eu me arrependo. Então eu viro para cá. Então é uma conversão moral.
Nunca mais volto a cometer.
Eu vou fazer uma conversão moral e eu começo um processo de santificação. A maioria das pessoas não querem se converter. A maioria das pessoas não quer se arrepender. A maioria das pessoas não querem o Senhor. Elas não querem obedecer a Jesus. Elas só querem ir num clube chamado igreja, onde ninguém sabe nada da vida dela, ela não abre a vida dela, ela não confessa pecados, ela não abre a dificuldade, ninguém sabe o que passa. Ela se encontra com a pessoa no domingo, aperta a mão, assiste, toma ceia e vai embora. E Jesus chama isso de geração de Noé.
É. E não quer renunciar, porque na verdade que a vida com Cristo ela é uma renúncia, porque não é o que a gente quer. A gente pode achar qualquer coisa, mas a verdade é que está lá escrita e Deus sabe por que ele colocou aquilo. Talvez a gente não entenda, né? E a maioria das pessoas que são novas na fé ou que estão se convertendo agora questionam, não, isso eu acredito, mas isso eu não acredito. Eu já fui essa pessoa lá atrás quando eu estava me convertendo. Antes de me converter, vamos dizer assim, quando eu ia à igreja, eu olhava e falava assim, não, isso aqui é legal, mas isso aqui eu não acredito na Bíblia. Só que se você acreditar em Jesus, você tem que acreditar na Bíblia inteira e você vai ter que renunciar. E muitas vezes você não entende por quê, mas Deus entende por que você tem que renunciar. E você tem que confiar e acreditar que lá na frente você vai entender por que Deus escreveu isso.
A conta fecha.
É uma questão. Deus vai te atrair e você vai ter que responder com fé. E tem um outro ponto. Que aí...
E compreendendo que a fé é um dom de Deus, como seria essa resposta?
Então, a fé é o dom de Deus, então Deus libera o seu poder para me salvar. Então, tem a soberania de Deus e a responsabilidade do homem.
Perfeito.
Então, qual que é a resposta? Então, não dá para tirar uma coisa e não dá para tirar outra. Exato. Então, tem a soberania de Deus. É Deus que salva. Então, não é o que você faz que te salva. É o que Cristo fez na cruz que te salva.
Que te salvou.
Então, beleza. Salvou, tem a soberania de Deus na ação por meio de Cristo. Mas tem a responsabilidade do homem, que é depositar a sua fé nele. Agora tem um outro ponto que também é um problema hoje. Aí entra muito na minha área, da questão da missão. É que a falta da pregação do verdadeiro evangelho. E aí a gente vai abrir um buraco grande.
Sim, verdade.
Porque se é o evangelho de Deus é poder para salvar, será que de fato essas pessoas estão ouvindo o evangelho de Deus?
Sim.
Será que elas estão, se elas de fato ouviram o evangelho do reino? Que é um convite ao arrependimento? A mudança de vida?
A um confronto?
O evangelho que fala da salvação e da redenção, mas também fala da ira de Deus.
A graça e a verdade.
Né? Porque imagina, o evangelho ele fala da salvação, da redenção, mas também fala da ira de Deus. Então, aquele que submete ao evangelho é aquele que recebe a redenção, mas aquele que rejeita é aquele que vai experimentar a ira de Deus.
E quando as pessoas falam, Deus é amor. Deus é amor. Do mesmo jeito quando eu falo pro meu filho, olha, não coloca a mão na tomada porque você vai levar um choque. Que eu tô repreendendo ele. Eu tô dando esse exemplo, né? Que é um exemplo bobo, mas é isso mesmo. Eu tô repreendendo ele por amor. E o que as pessoas não entendem hoje é que a repreensão de Deus, né? A renúncia que nós precisamos fazer é um amor de Deus. E o amor de Deus nem sempre vai ser o amor que nós achamos conveniente.
Deus é amor. Porque ele deu seu filho para nos salvar, e Cristo é aquele que entregou a sua vida para nos redimir, e o Pai e o Filho enviaram o Espírito para habitar no nosso meio. Isso aí, ok. Mas o que que Paulo diz lá na Grécia, quando ele está pregando em Atos 17? Ele está no meio dos filósofos e ele está pregando. Ele diz assim, ó, porque Deus agora ordena que todos os homens em todos os lugares se arrependam. Por quê? Porque vai chegar um dia que ele vai enviar um homem, o qual ele ressuscitou, que vai vir para julgar o mundo. Então, assim, Jesus, ele vem, sobe no madeiro, derrama o seu sangue, para nos salvar, para perdoar nossos pecados. Ele ressuscita e ele está à direita do Pai. Mas um dia ele vai voltar. E agora, Jesus vai voltar.
Se preparem.
Para julgar o mundo. Então, Jesus vai voltar com o manto sujo de sangue. E o manto sujo de sangue não é o sangue dele. É o sangue dos inimigos de Deus. Isaías 63. Quem é aquele que vem de Edom com as suas vestes sujas de sangue? Aquele que esmaga a cabeça dos seus inimigos. Então, o sangue... Pensa, o mesmo Deus que encarnou e derramou seu sangue na cruz para nos redimir, é o mesmo Deus que vai voltar e vai derramar o sangue dos inimigos de Deus. Tu imagina o que é a volta de Jesus.
Mas é essa a deturpação do evangelho, né? Porque se perguntarmos para a grande maioria, falar assim, o inferno pertence a quem? Qual você acha que seria a maior resposta?
É, geralmente o pessoal fala que é do diabo,
eles
né?
Eles vão associar o inferno a isso, porque não conseguem enxergar dessa forma. E isso é o processo, né? O processo experiencial que o verdadeira experiência provém do conhecimento das escrituras para que nossos olhos sejam abertos, né? E como você consegue relatar a nossa questão territorial, nosso ambiente, qual nós estamos inseridos? Porque nós somos um país colonizado, nós somos um país que sofremos diversas influências. Como você enxerga esse cenário hoje para a pregação do evangelho genuíno?
Olha, essa pergunta é complexa. Assim, primeiro, o Brasil é um país extremamente evangelizado, né? Extremamente. Aí, só que aí fica aquela pergunta, né? Que Exato. Evangelho...
É. Que é sobre esse? O evangelho verdadeiro que você estava falando.
Que evangelho é esse?
Sobre a pregação.
E aí tem um ponto que a gente tem aprendido e estudado nas escolas, dando aula, os livros também, que é a gente precisa aprender a ensinar o evangelho integral. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se você fala assim, ó, Jesus é aquele, Jesus é Deus que se fez carne, habitou entre nós, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia. Beleza? Isso é o evangelho? A pergunta é sim. Mas é o evangelho integral? A resposta é não.
Sim.
Então, tipo assim, é o evangelho, mas não é a história toda.
Sim.
É a mesma coisa de a gente falar assim, ah, não, você não precisa assistir os três filmes do Senhor dos Anéis, não. Tu assiste só o segundo, só que tá bom. Isso é... mas como é que termina? Não precisa saber, não. Como é que começa? Também não. Só assiste o dois, que os dois é o melhor mesmo. E aí, as duas torres lá, e beleza, e não precisa... E é isso que a gente faz.
É.
Então, a gente vai... Qual que é a minha perspectiva? A gente precisa voltar às escrituras. Qual é o objetivo do livro da Bíblia? O objetivo da Bíblia é contar a história do evangelho. Então, o evangelho, ele começa em Gênesis e termina em Apocalipse. O evangelho não começa em Mateus. O objetivo da Bíblia não é falar sobre dinossauro, não é falar sobre o que aconteceu, como foi a criação, os detalhes. Não, não. O objetivo da Bíblia é contar a história da redenção. Então, começa em Gênesis e termina em Apocalipse. Então, como é que começa o evangelho? Deus criou os céus e a terra. Colocou o homem na terra, falou para o homem, agora você vai ser meu parceiro no governo da terra. Você pode comer o que você quiser, se você comer daquele fruto ali, você vai morrer. Se você me desobedecer, você vai morrer. Aí o homem foi seduzido por Satanás e desobedeceu a Deus. Quando ele desobedece a Deus, ele abre a porta da maldição da morte sobre a criação. Então, Paulo vai dizer lá na frente o seguinte, o salário do pecado é a morte. Aí ele também vai dizer que todos pecaram, por isso foram destituídos da glória de Deus. Aí, agora vamos lá. Se o salário do pecado é a morte e todos pecaram, quantos merecem a morte? Todos. Todas as pessoas do planeta merecem ir pro inferno.
Ah, não, mas meu filho na minha barriga,
todos merecem.
Esse é o questionamento então, do mundo, mas como eu sou tão bom, eu elevo cesta, eu faço isso, eu faço
aquilo. Esse é o problema. A gente tem que pregar o evangelho. Um dia chegaram para Jesus e falaram assim, bom, né, mestre. Uhum. Aí ele, por que você tá falando que é bom? Quem que é bom? Jesus falou, só tem um que é bom, Deus.
Mas porque hoje as pessoas vivem no emocionalismo e assim... Francamente, falando entre nós, todo mundo quer viver uma emoção, né? Todo mundo quer viver, é fato. Mas até onde, Fábio, a gente pode discernir o que é emoção e o que é vontade de Deus, né? Porque muitas vezes a gente chega e fala assim, eu fui no culto e Deus falou no meu coração. Eu fui no culto e Deus falou comigo. Até que ponto realmente é Deus ou é emocionalismo?
Bom, essa pergunta é muito boa. Mas para responder isso aí, deixa eu concluir o que eu estava falando, para aí eu vou chegar aí, porque a tua pergunta é muito boa. Porque o que acontece? Eu estava falando sobre o evangelho. Então, o pecado abriu a porta da morte, todos pecaram, todos merecem a morte. Então, todo mundo agora merece o inferno, porque todo mundo pecou. Paulo diz isso. Só que aí, Deus tem um plano da redenção. Então, a partir de Gênesis, ele começa a mostrar a promessa. Então, ele fala, ó, vai vir o descendente da mulher aí, que vai esmagar a cabeça da serpente. Vai vir o descendente de Abraão, que vai abençoar todas as famílias da terra. O descendente de Davi, que vai sentar no trono e governar. Aí Daniel fala sobre o filho do homem, que vai receber o governo das nações. Isaías fala sobre o servo sofredor. Moisés fala sobre o profeta semelhante a Moisés. Todas essas promessas estão falando de um Cristo, o Messias, que viria. Então, Deus se faz carne e habita entre os homens. Então, ele sobe o madeiro. Para quê? Porque, pensa, o pecado original que abriu a porta da morte foi numa árvore. O primeiro Adão abriu a porta da morte numa árvore. Como que o último Adão, Cristo, fechou a porta da morte numa árvore? Então ele subiu na cruz. Como que o primeiro Adão trouxe a maldição da morte pro mundo, desobedecendo a Deus no jardim? Como que o último Adão, Cristo, trouxe redenção, obedecendo até a morte? Então Cristo, ele é o último Adão, ou seja, ele vem para redimir o erro do primeiro Adão, ele sobe no madeiro e todo aquele que agora se submete ao Senhor de Jesus recebe salvação. Aí vem a pergunta, salvação de quê? Se todos nós merecemos o inferno, e se Deus mandasse todo mundo para o inferno agora, seria justo? Então, Jesus vem nos salvar de quê? Do diabo? Não. Jesus vem nos salvar da ira de Deus. Então, todo aquele que não submeter o senhorio de Jesus vai ser esmagado pela ira de Deus no tempo do fim. Aí entra a tua pergunta. Então, Cristo, todo esse plano do Evangelho foi construído por Deus na história e se tornou esse livro, Bíblia. Então, essa é a palavra de Deus, essa é a profecia mais segura, Pedro vai dizer. Então, como é que eu sei se o que eu estou sentindo é minhas emoções...
Ou Deus.
E ainda pode ter um terceiro ponto. Como é que eu sei se uma manifestação é as emoções de alguém, é o Espírito de Deus ou é um demônio?
Nossa, boa. Essa é ótima, porque geralmente quando a gente vai na igreja e a pessoa está lá rolando, tanto pode ser... Você já pode ter visto isso na manifestação em outros lugares, e é fato, né, amor? E como é fato.
Não, isso é fato. Você vai ver coisas estranhas, muito estranhas na Bíblia. Pessoas caindo sob o poder de Deus. Você vai ver Paulo, por exemplo, Paulo está no caminho de Damasco e, puf, ele cai. Sim. Então, você vai ver, por exemplo, em alguma reunião, uma pessoa cai chorando e no Espírito Santo, convicção de pecado, alguém chora no chão, isso vai acontecer.
Eu já vi uma pessoa soprar, assoprou, a outra caiu, caiu naquele mesmo tempo. E eu falei, Jesus, o que está acontecendo aqui?
Isso eu já vi também.
E aí, eu nunca vivi isso. E aí eu já me perguntei. Eu lembro que quando eu estava numa reunião e ele estava fazendo isso, né? O pastor que estava lá, ele era americano e ele assoprava as pessoas caíam. E eu ainda não era convertida. E eu pensava assim, nossa, que fingimento. Imagina que a pessoa vai soprar e vai cair. E aí eu estava num cantinho, assim. E aí, Fábio, ele virou assim e apontou para mim, falou em inglês, e tinha uma pessoa traduzindo, falou, você não está acreditando em nada do que está acontecendo aqui. E eu não estava acreditando mesmo, eu fiquei toda vermelha com vergonha, e eu não sabia o que estava acontecendo ali, realmente. E isso nunca aconteceu comigo, de alguém me assoprar e eu cair. Você trabalha assim bastante nessa área, né, de batalha espiritual e tal. O que você me fala sobre isso?
Então, aí entramos em veredas complexas. O que acontece é que, de fato, a presença de Deus, ela é real, e o poder do Espírito pode gerar ambientes muito, muito esquisitos. É só você pegar o livro de Atos 2, o pessoal tá lá, doidão, profetizando, o pessoal pergunta assim, pô, mas esses caras já estão bêbados essa hora? Tu imagina qual que devia ser o nível daquela doideira lá.
Verdade.
Tu vê, por exemplo, o Paulo tá andando, ele, buf! Imagina, o cara era rabino, o cara era filósofo, ele não era um místico qualquer. O cara caiu sob a... Ele se encontrou com a glória de Cristo. Você vai ver coisa muito estranha acontecendo. Os profetas fazendo uns negócios muito estranhos na Bíblia. Então, o que acontece é que, diante de uma convicção real da presença de Deus, um encontro real com a glória de Cristo, nossas emoções podem se tornar muito afloradas. Pessoas podem chorar compulsivamente, outras podem rir, outras podem sentar no chão, outras podem até cair.
Pelo poder do Espírito Santo.
Sim, por causa de um encontro com a presença do Espírito. Isso é real, isso acontece. Só que qual que é o ponto? É, você nunca vai discernir por meio da aparência externa. Nunca.
A questão é depois que se levanta, quem é essa pessoa?
Você não consegue, porque se você vê uma pessoa caindo, endemoniada, talvez, e outra caindo sob a convicção de pecado, você vai ver que cair por cair é tudo igual. Como é que você discerne o que está acontecendo ali? Não é visualmente, é espiritualmente. E aí tem uma coisa que a gente tem falado. Jesus disse em Mateus 24 o seguinte, com relação ao fim dos tempos, cuidado para que ninguém vos engane, porque haverão falsos cristos e falsos profetas que enganarão a muito com sinais e maravilhas.
Sim.
Então olha o que ele está dizendo, que no fim dos tempos haverão falsos profetas no meio do povo de Deus que vão enganar a muitos com sinais e maravilhas da mentira.
Muitos acham que são amigos, né?
É. E aí tem um dom espiritual em Coríntios 12, que é discernimento de espíritos. E quase ninguém se fala sobre isso, porque hoje nessa briga aí de sensacionismo e continuismo, o pessoal fica muito brigando por causa de línguas e profecia. Mas o pessoal meio que deixa esse dom de lado. E para mim, discernimento de espírito é um dos dons mais importantes que a gente precisa buscar pro tempo do fim. Por quê? Discernimento de espírito é a capacidade que eu tenho, por meio do espírito que habita em mim, de discernir a fonte por trás de uma ação. Então, por exemplo, tem alguém aqui, ele começa a fazer uns negócios estranhos, pode ser Deus, pode ser o diabo, ou pode ser as emoções da pessoa. Como é que eu discerno isso? Na aparência não dá.
Como, Fábio?
Então, por meio de um testemunho interior do Espírito. O Espírito que habita em mim vai dar um testemunho no meu interior e eu vou saber se aquilo ali é de Deus, emoção ou do diabo. Foi o que Paulo fez com aquela a jovem adivinhadora em Atos 16. Eles estavam lá e a menina... Olha o que a menina falava. Escutem esses homens de Deus. Eles falam a verdade. Olha só, o demônio estava falando. Escutem esses homens de Deus, que eles falam a verdade. Aí um dia Paulo ficou com raiva e falou, sai dela agora em nome de Jesus. Ela saiu. E a Bíblia diz, e ele se dirigiu ao espírito e expulsou o espírito dela. Agora a pergunta é, aparentemente, dava para saber que era um demônio?
Claro que não, falando em nome de Deus ainda.
Então como é que Paulo discerniu? Ele discerniu espiritualmente por meio do espírito que habita nele. Vou usar um exemplo prático. Tu já entrou numa casa e você sentiu uma parada que você não estava sentindo antes? Olha a pergunta. Você entrou num lugar e tu vê um negócio estranho dentro de você.
Bom ou ruim?
Bom ou ruim?
Ah, já.
Então, você já se encontrou com a pessoa e vê um negócio assim? Nossa, um negócio estranho que você não estava sentindo antes? Já aconteceu contigo?
Não, já aconteceu de eu talvez não ter empatia muito com a pessoa, mas eu não sei se é espiritual.
Então, mas esse é o ponto. Nós precisamos ficar atentos àquilo que o Espírito produz dentro de nós.
É, eu tenho muito temor com isso, porque a realidade, Fábio, é que a gente realmente às vezes confunde, né? O emocional com o espiritual.
E a questão espiritual pode ser muito facilmente manipulada, mas a questão de levar uma vida de integridade, uma vida correta, isso daí é somente depois, para vermos os frutos. Hoje acontece muito isso, né? É uma religiosidade externa, mas por dentro.
Então, um sepulcro. Mas sabe como que você treina você mesmo para saber se é a tua emoção ou espírito? Você tem que ter uma profunda prática de disciplina na oração. Se você tem uma profunda disciplina na oração e na leitura bíblica, você vai conhecer a voz do Espírito. Por exemplo, você está lendo a Bíblia, você está lendo um texto e você ouve a voz do Espírito. O Espírito fala com você. O Espírito te dirige a pensamentos. O Espírito te dirige a impressões. Isso vai acontecer. Isso vai crescer. Então você vai perceber. Você vai aprender a discernir quando é o Espírito e quando é você. E aí você sabe. Porque tem hora que você está com raiva de alguém mesmo. Tem hora que você não quer saber da pessoa. Mas tem hora. E você vai discernir a voz do Espírito dentro de você. E você vai ver coisas na vida da pessoa que é impossível de ver de forma visual.
Ô, Fábio, todos nós temos o Espírito Santo.
Todos que nasceram de novo.
Todos que nasceram de novo temos o Espírito Santo. Ok, correto. E aí essa pessoa que tem o Espírito Santo, nós que somos convertidos, aí você está num culto e você tem a manifestação do Espírito. Como enxergar isso? Porque o Espírito Santo já habita em você.
Ok.
E aí você tem a manifestação de qual espírito? Se o Espírito Santo já habita em você.
Então, todo aquele que nasceu de novo faz parte do corpo de Cristo. O Espírito habita sobre o corpo de Cristo. Então, todo aquele que faz parte do corpo, o Espírito habita em nós. Existe uma coisa nas Escrituras que a gente pode chamar de onipresença e presença objetiva de Deus, ou presença manifesta. Então, Deus ele é transcendente, ou seja, se você for no mais alto céu, ele está, se você for no mais fundo do abismo, ele está. Os olhos dele são sobre toda a terra, ele está em todos os lugares, não tem nada na criação que está fora dos seus olhos, beleza? Só que Deus está em todos os arbustos da terra, beleza? Mas um dia ele escolheu revelar sua presença numa sarça e Moisés viu a glória de Cristo. Deus habita em todos os montes da terra, mas um dia ele desceu no Monte Sinai e aquele lugar tremeu. Deus habita em todas as estradas da terra, mas um dia Cristo se revelou a Paulo numa estrada em Damasco. Então o que acontece é que tem lugares que Deus escolhe se revelar em lugares específicos e você vai perceber Deus está aqui.
E além dessa experiência que você teve com 12 anos, você teve mais alguma experiência marcante?
Nossa, muitas.
Me conta. Quero saber as experiências.
Ai, ai, ai. Vamos lá. Deixa eu pensar.
Você já andou em pecado algum tempo?
Pecado? Pecado.
Fez alguma
a
coisa
gente anda
assim,
todo
né?
dia.
Não, mas algum pecado assim que você vê muito no mundo.
Se desviou, passou, no caso.
Desviou como.
O que acontece? Com 12, 13 anos eu tive esse encontro, e na adolescência, até os 19, você fica naquela luta.
É uma luta, né? Você
fica naquela luta. Então, existe uma busca pela santificação e aquela luta contra o pecado, contra
a carne,
contra,
né?
As pressões interiores e exteriores. Foi muito complicado para mim, não foi fácil. Porque, de novo, né? De novo eu falo, não tem muita diferença se você vem de berço crente ou não, nessa hora.
Os hormônios são iguais.
Nessa hora você é carne, você tem carne, meu amigo. E a carne luta contra o espírito e é isso. O que faz a diferença é essa convicção na busca pela santificação, pelo crescimento da sua espiritualidade, isso aí que fez, mas foi duro. Mas assim, o que aconteceu foi que eu casei com 23 anos e a gente começou a se envolver com a missão. E muitas coisas estranhas já aconteceram.
Você já viu muitos milagres?
Já vi muitos milagres. Teve uma coisa sobre cura, né? Uma vez, eu era casado já, devia ter uns 25 anos, e eu estudava muita escritura, e eu tinha uma convicção que os sinais vão seguir aqueles que creem. Aí eu ficava nessa. Então, qual era a minha ideia? A minha ideia é que eu precisava crer brutalmente, e no dia que eu tivesse muita força para crer, aí os sinais iam acontecer. Então eu tinha isso na cabeça.
Só seu que mérito, né?
E era um equívoco, porque eu achava que não, um dia eu vou chegar num nível de fé tão grande que aí Deus vai fazer os sinais. Então, na minha cabeça dependia mais do meu esforço do que do poder de Deus. E aí um dia eu li o texto que diz o seguinte, ó: ide por todo mundo, prego o evangelho, faço discípulos, e aí os sinais vão seguir ao que creem.
E Deus faz o resto.
Então o texto não começa com os sinais seguirão os que creem. O texto começa com o id. Então você vai e você começa a pregar. Então assim, nesse meio, eu vi muitas pessoas sendo curadas, pessoas curadas de visão, de um olho. Já vi pessoas sendo curadas que... traumatismo craniano, que não sentiam gosto e a pessoa voltou a sentir gosto.
Isso por oração através de você?
Sim. Eu já vi pessoas que... pessoas que foram abusadas sexualmente na sua infância e isso gerou uma patologia emocional, psicossomática, que produziu traumas físicos.
Com certeza.
E aí a gente discerniu que aquilo era um trauma na área sexual, e a gente orou, e a pessoa foi curada na hora. Já orei por pessoas que ficaram endemoniadas, e eram espírito de enfermidade. Já vi pessoas sendo curadas, perna crescer, pessoa que não podia ter filho ter mais muitos sinais.
Quando você ora pela cura de patologia, como é que eu posso dizer, física, assim, uma doença física ou espiritual com demônio, por exemplo? A cura, né?
Essa é uma boa pergunta. Sempre quando eu vou orar por cura, aí a gente volta no tema discernimento de espíritos. Qual que é o dom mais importante no fim dos tempos? Discernimento de espírito. Eu preciso discernir qual que é a fonte por trás de uma ação. Então, por exemplo, se tem uma pessoa que tem uma doença, pode ser um demônio? Pode, porque Jesus expulsou o espírito de enfermidade. Pode ser uma patologia física? Não tem nada a ver com demônio? Não tem nada a ver com pecado? Sim. Mas também pode ser um trauma emocional que gerou uma doença psicossomática que produz sintomas físicos.
Sim.
Então, como é que você faz? Eu sempre pergunto, Espírito Santo, isso aqui é uma patologia? Isso aqui é uma questão emocional? Ou isso aqui é um demônio?
Mas aí você cura, você ora por algo específico.
É específico.
Você cura assim, porque eu imaginei que pudesse ser orado, por exemplo, pela cura.
Pode.
Pela cura, não pode. Exatamente. Ó, eu quero que você cure disso. Mas pela cura, do que ela tiver, como for.
Pode, mas é muito mais efetivo você já saber qual que é a fonte por trás da ação. Então, já aconteceu também de eu chegar e ter gente tentando expulsar um demônio, tipo lá, 3-4 horas. O demônio não sai.
E aí faz o quê?
E aí você vai pro Espírito Santo. O que que... Por quê que não tá saindo? Aí você começa a discernir.
Você pergunta o nome do demônio?
Não, nada. Não fico conversando com o demônio. Você pergunta, Espírito Santo, o que é isso? Aí você começa a entender no Espírito que aquilo ali foi uma pessoa que foi entregue pelos seus pais num ritual para algum demônio, e o demônio tá reivindicando porque o pai entregou. E aí você fala assim, agora eu quebro isso aqui que aconteceu nesse dia, pá, 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 e sai, acabou e
pronto. O Espírito Santo que te entrega essa informação.
Sim, sim. E aí, de novo, a gente volta nisso. Como que eu vou chegar nisso? Eu preciso ter uma disciplina na devoção, na oração. Todos os dias eu preciso abrir a minha Bíblia e me voltar para oração e buscar a voz de Deus. E a voz de Deus se revela de muitas formas. A maioria das vezes, para mim, quando eu estou lendo esse livro, o Espírito fala comigo, ou eu tenho uma impressão, ou vem um pensamento, alguma coisa, e é isso. Eu preciso desenvolver esse relacionamento com a voz de Deus, conhecendo a Deus.
É, eu falo muito mais, assim, na verdade, em Deus do que do diabo em si, sabe? Mas como você vê isso, assim, por exemplo? Você acha que... Porque a gente sabe que Deus é soberano sobre todas as coisas, que o diabo, né, ele tem o poder, mas que Deus tem o poder muito mais, muito maior do que ele. Como você acha que o demônio tem influência na vida das pessoas?
Tá. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1, diz o seguinte, que o Deus desse século opera sobre os filhos da desobediência. Então, como que Adão abriu a porta para o diabo agir na terra, desobedecendo a Deus no jardim? Então, o que sustenta Satanás, o poder de Satanás na terra hoje é a desobediência. Então, os homens continuam desobedecendo a Deus.
Fazendo coisa errada, viu, gente? O que se sabe que, na verdade, não é para você fazer, mas você faz.
E isso vai abrir a porta para a operação de Satanás e o seu império. E é o que mais acontece. Só que aí tem uma pegadinha que acontece hoje. Vocês, não sei se vocês são dessa época, acho que não, mas eu tô ficando velho.
Tenho 22 anos.
É, tá. Tu tem 22 anos? Sério?
Em cada perna.
Em cada perna.
Você viu? Ele já olhou e falou assim, tá vendo? Se eu acho que eu tenho 22,
não,
hoje em
tá
dia
bom,
eu tenho.
Eu
achei 22.
Não, eu falei, esse cara é bom mesmo.
40 anos.
A gente faz parte de uma época, na década de 90 era muito assim. Começava a música e começava a cair um monte de demônio no culto. Cair demônio, aqui com aquela confusão.
Isso dentro de uma igreja metodista ou você já tinha mudado?
Geral, não, metodista, batista, pentecostal, assembleia, tudo quanto é na igreja.
É, porque tem algumas igrejas que não aparece demônio,
então,
nessas igrejas que
então,
são mais quietas.
E eu vou chegar aí. Naquela época, os demônios caíam o tempo todo. Aí o que ia acontecer naquela época? Os demônios caíam, o pessoal meio que parava o culto para expulsar os demônios. Aí chegou uma hora que, toda vez que caiu um demônio, tiver que parar o culto para expulsar um demônio, aí alguém, que eu não sei quem foi, inventou a tal da salinha dos capetas. Que era uma salinha que, quando caiu um demônio, os diáconos levavam
Não é igual aquelas de balada que tinha.
E quem tinha coragem de entrar nas linhas
de balada, mano, que os caras que estavam tumultuando iam passar ali.
É mais ou menos isso aí. Tinha os caras que fingiam também, aí era ministrado dessa forma aí, mas isso é outro assunto. E aí levava pra salinha. Aí o demônio caía e levava pra salinha. O demônio caía e levava pra salinha.
Tá muito interessante. Vou comer mais uma balinha, que eu tô toda hora comendo as balinhas.
Você já comeu quase toda, quer uma balinha?
Eu vou na balinha.
Essas balinhas aqui são multivitamínicos, então. Tem pra vários tipos de situações. Melatonina. Não vou te dar melatonina, não, porque daqui a pouco você tá aí quase dormindo.
Cúrcuma, que é anti-inflamatório. Eu vou te dar um kit no final. Você vai adorar essas balinhas.
Não vou falar que vou te dar uma de cabelo, daí eu não sei. Daí você vai falar assim, olha, tá achando que tá faltando cabelo.
Não, mas tá aqui tá.
Tá faltando, tá faltando. Ah, então pode tomar.
Tem um
então.
Que é maravilhoso pro cabelo.
O pessoal acha que eu, isso aqui, porque eu sou calvinista reformado, mas não é não, porque tá faltando cabelo.
Mas olha o que é legal. Hoje é muito difícil, né, as pessoas acreditarem em projetos que professam a fé cristã. E no caso, hoje nós temos empresas apoiando já, entendendo que se trata do reino, que nós estamos
corpo,
fazendo.
Alma e espírito, então, né? Precisamos ser cuidados por completo.
Isso é bem interessante. Mas volta aí agora pra salinha.
É muito bom mesmo.
Mas é bom, eu gostei mesmo.
É bom, né?
É bom.
Traz um pote das outras, porque essa aqui já tá no nosso limite, por favor, Marcelo.
Manda embrulhar pra mim que gostei das balinhas.
Não, aqui a gente cuida de tudo. É parte material e imaterial. Então, a parte material a gente cuida aqui. Eu dou treino de luta, de Muay Thai.
É corpo, alma e espírito. Eu já
cuida de tudo.
Meu Deus, o cara vem de um Muay Thai. Você era bom pra salinha dos capetas.
É lutador,
você
né?
era bom, porque...
Ele podia ser lá do Ministério da Salinha. Linha, né?
Naquela época tava bombando o jiu-jitsu, os irmãos do jiu-jitsu iam tudo junto.
Algum deles saiu mesmo no soco, assim, de brigar?
Não, chegar a brigar não, mas segurar, meu amigo. Segurar pesado.
Mas nunca nenhum deu um soco pra ver se o capeta saía.
Não, soco nunca presenciei, não. Mas um mataleãozinho de leve já vi já.
Uns apertõezinhos assim, não.
De apagar a pessoa?
Não, chegou a apagar, não. Mas deu uma segurada.
E essa questão?
Uma vez eu vi uma criança, devia ter uns sete, oito anos, uma criança. Cinco homens não seguraram.
Nossa, uma criança.
Uma criança endemoniada.
Daí chega a mãe, menino, daí volta.
Ela, não, meu filho é bom. Aí não é, não, teu filho não é bom, não. Ninguém é bom, só Deus é bom.
Ô, Fábio, você acha que se desse uma mataleão na pessoa e ela desmaiasse...
Não desmaia? Então, se tiver endemoniado, você
acha que não desmaia de jeito nada. Nenhum?
Mas, ai, gente, essa questão, ó...
Eu não tenho essa curiosidade, né? Não quero ver, não precisa aparecer, tá tudo bem.
Eu vivi o espiritismo. Eu cresci na sala de casa vendo manifestação de demônio. E como que se explica essa questão dentro do espiritismo, do que chamamos de mesa branca, de qualquer coisa. Assim, mas eles mesmos expulsando os próprios espíritos. Como entra essas questões dentro da nossa cosmovisão cristã? Como que você consegue explicar essas situações?
Todo aquele que vive em desobediência e rebeldia a Jesus Cristo é propenso a ser alguém influenciado por demônios. Ou na mente, ou na sua visão, cosmovisão, e até nas suas ações.
Mas essa manifestação, se é o diabo, beleza, o diabo fala todas as línguas, sim ou não?
Sim, sim.
Mas daí você vê o demônio falando problema?
Não, mas aí tem...
E como que essas questões
não,
aí...
Tem muita fake news também.
Perfeito. Você já viu demônio falar hebraico, aramaico?
Já vi demônio trocar de língua, já.
Porque daí aí a parada já é diferente.
Já,
né?
Vi,
fala
já
grego,
vi.
Fala coisa, que é, fala alemão, porque daí chega, eu sou isso.
Eu já vi já, e inclusive o pessoal começa a citar texto bíblico e ele completa.
É, porque sabe de tudo, né?
E, não, era tenso. Mas aí, né, o que aconteceu? Os demônios começaram a ir pra sala, e aí... O pessoal não tinha mais aquele negócio de parar o culto, né? Aí o que aconteceu? Os demônios pararam de cair. Hoje não cai mais demônio toda hora.
Não cai. Não. Tem igreja que você vai que não cai demônio nenhum.
Muito difícil ver um demônio. Os últimos demônios que eu expulsei, todos eles, ele não falou nada.
Por que você acha que eles não estão caindo?
Não, mas você vê um cara... é igual aquelas pegadinhas. Chega um cara, manifesta o demônio. Na hora que vai, sai demônio e dá um tapa na orelha, você acha que o outro vai manifestar?
Não, teve... Não, e tinha muito fake news também. Muita fake. Mas tem muito demônio. Os demônios estão no mesmo lugar. Só que eles estão quietos. Porque a maneira que Satanás está operando hoje é mais aqui.
Os demônios são os demônios de...
Sim,
é mais aqui.
A nossa maior guerra é mental.
Exatamente. Mas aqui porque ele não quer fazer escândalo.
Lógico.
Ele já sabe que se ele fazer um escândalo, porque se ele se mostra, ele já perdeu.
Principalmente nessa nossa geração, né? Que tudo nos influencia, internet, comparação, insegurança, ansiedade, depressão, tudo.
A luta é aqui.
Eu costumo olhar muito pra Pedro, né? A par de mim, Satanás. Não, mas calma aí.
Então,
essas questões nossas. Ah, nossa, você tá pregando bem, hein? Ó, como seu ministério tá bom, olha como você é legal, ó, como você é isso. Às vezes o demônio se manifesta de maneira muito carinhosa hoje. Ele tá ali, às vezes até tá pregando com o microfone na mão.
Esse texto que você falou é muito bom, porque pensa, Pedro tinha acabado de falar que Cristo era que Jesus era o Cristo. Tinha acabado, os versículos antes. Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Muito bom, Pedro. Porque, mas isso aí que você falou não vem de você, não. Porque foi o pai que te revelou. Tipo assim, tu não tem capacidade de falar. Aí passa uns versículos, Jesus fala assim, então, vou morrer. Aí, não, ninguém vai morrer, não.
É.
Aí Jesus fala assim, ó, aparta de mim, Satanás. Agora, olha que doido. Ele não tá chamando Pedro de Satanás. Ele tá dizendo que o que tá influenciando aquele pensamento na cabeça de Pedro
é Satanás.
Então, a maior luta hoje...
É aqui, ó.
É aqui. Então, existem poderes invisíveis, potestades, que estão por trás da cultura, produzindo comportamentos coletivos que são rebeldes a Deus.
Mas, ó, por exemplo, se o demônio nos influencia pela nossa desobediência, a nossa desobediência pode estar num pensamento, correto ou não?
Certamente.
E como desviar esses pensamentos? Porque, por exemplo, vou dar exemplo de um homem. Sei lá, de um homem, por exemplo.
Por que um homem? Por que não ser de uma mulher?
É, não
já
sei.
Já vai vir algum B.O. pra mim, mano.
Não, com certeza. Não é pra você.
Não, você olhou pra ele.
Tô conversando. Não, mas, por exemplo, hoje em dia você pega a internet. A internet tá cheio de menina, sei lá, de biquíni, de dancinha, disso, aquilo. Aí, às vezes, o cara tá olhando lá, porque eu dei o exemplo do homem, porque o homem é muito atraído visualmente.
Visual, um homem visual.
A mulher também, hoje em dia, gosta de olhar o corpo das
Deixa
mulheres.
Deixa eu ver
mas...
sua lupinha do celular, vai.
Mas não sente nada, assim. O homem é muito atraído visualmente. Daí ele olhou, se atraiu. Não que ele quisesse aquilo, mas ele se atraiu por aquilo. Ele ficou vidrado, sentiu alguma coisa. Isso, de alguma forma, é um pecado. E como ele desvia isso? E você acha que, então, que o inimigo tem influência sobre a vida dele pelos pensamentos dele?
Então, vamos lá. Nesse caso, o que vai...
Para de ver, né? Para de assistir.
Não, exatamente. Nesse caso, o que vai acontecer é, se esse cara é nascido de novo, o Espírito habita nele, o Espírito vai levar ele há uma tristeza interior que vai levar ele a esse lugar de arrependimento. Então, esse é um ponto. Se ele não entrar por esse caminho do arrependimento e se aprofundar nesse lugar aí, então ele vai se afundar. Então, isso é muito comum.
E as pessoas também estão espiritualizando tudo. Por exemplo, se a pessoa está vindo para cá, ou foi para algum lugar, furou o pneu do carro, o inimigo.
Não, isso aí é...
Né?
Isso aí,
então,
não,
assim...
É. Isso aí é...
Tem um discernimento, gente, pelo amor de Deus.
Mas uma coisa é fato. Todo aquele que tem a prática da pornografia tem comunhão com Satanás. Fato. Ele tá vivendo em comunhão com Satanás. Isso aí é fato.
E a prática da pornografia seria o quê? A pessoa entrar em site pornográfico, essas coisas? Grupo de WhatsApp? Falar com um amigo?
Tudo que envolve isso aí, WhatsApp, vídeo e... Por aí vai. E é impressionante a quantidade de pessoas dentro da igreja que são escravos da pornografia.
E observa que ele falou pessoas. Ele não está se referindo a homem especificamente.
Sim, homem e mulher.
Porque homem e mulher, isso daí é o mal do século.
A,
né?
A mulher também, mas o homem é mais visual realmente. Aonde que a mulher se enrola? Vou te dizer aonde. Sabe onde que a gente tem maiores problemas da mulher? Não é nem na pornografia. Tem também. Por exemplo, a mulher casada com um homem, brigou com um homem. Aí o homem, não conversa com ela, não ouve ela. Aí ela começa, ela tem um amigo do trabalho, que é amigo dela.
Um ex.
Ou um ex. E aí, olha, eu tô mal. E aí você começa a conversar com um homem no trabalho. Por quê? Porque a mulher era mais sentimental.
Vai falar, meu marido não me ouve em casa e o fulano é tão legal comigo.
Aí. É aí.
Eu mereço esse amor, não do meu marido em casa.
É aí que começa.
É.
Então, até o meio de Satanás de lidar com homem e mulher, ele é diferente.
É Satanás, gente. Afasta-se desse lugar. Sai agora, sai correndo.
E ele sabe como atrai cada um. Então, é o exemplo de Davi, né? de Davi. Ele não estava onde deveria estar, daí ele viu Batseba, foi atraído pelos seus olhos, e a partir do momento, Billy Graham falava, né, que o primeiro olhar ainda pode ser acidental, o segundo já não é mais.
Não, e a comparação também, né, porque às vezes está com o seu marido ou com a sua esposa, aí você está mal lá no seu relacionamento, você começa a lembrar, nossa, mas o meu ex ou a minha ex não fazia desse jeito, era diferente, nossa, eu era tão feliz com aquela pessoa, eu já ouvi isso de um amigo nosso, né? Eu era tão feliz com aquela mulher maravilhosa e agora eu estou vivendo isso, por quê? Satanás.
Tu sabe que... Vou falar um negócio pesado aqui, mas... Tu sabe que o que deveria sustentar os casamentos não é nenhum amor entre os cônjuges. É um amor com Deus.
Com certeza.
Mas isso não é pesado porque é a realidade.
Mas você entende,
a palavra,
você entende o que eu tô falando? Sim. Porque, cara, vamos ser sinceros. Você é casado. Você vai brigar, você vai ter crise, você vai ter um monte de coisa na jornada. Você vai ter problemas, mas o que nos une no meio da treta, no meio da crise, no meio da briga? É Deus, mano. É porque eu amo a Deus, então eu preservo o meu amor com a minha esposa.
Amor. Jesus, eu te amo.
Então, sério, isso é real, porque o que vai acontecer no fim dos tempos? Cara, a verdade é essa, que quem não tiver Cristo... Mas a tendência vai ser...
E aí todo
mas...
dia você sabe que você tem que consertar aquilo que tá errado.
A tendência é que todo mundo vai trair todo mundo, cara. Quem não tem Cristo.
Tá repreendido, é.
Quem não
tem
Cristo.
Quem
não
tem
Cristo.
Tem caminhado
quem não tiver o Espírito
já está
de Deus
assim, né?
E não tiver Cristo... Gente, eu já trabalhei em empresa, eu já trabalei em escritório.
Não precisa nem ir pra empresa e escritório.
Não,
na própria igreja, né?
Você sabe como é que é que funciona.
O ambiente.
O ambiente, a cosmovisão do mundo, as pessoas... Elas não são presas ao amor do próximo. A pessoa está atrás de amar a si mesmo.
É.
A pessoa está atrás do prazer.
De alguém que
está atrás do dinheiro.
Se eu não
estou
bem,
do bem-estar.
Se eu estou descontente, se eu não estou feliz em casa, quer saber por que eu vou viver essa vida? Vou largar e vou viver outra coisa?
Olha o que nós temos
por
hábito em casa. Sempre na frente dos nossos filhos. E a gente viver isso acima de tudo. Né? Falar que a pessoa que nós mais amamos... Eu falo que a pessoa que eu mais amo é minha esposa e ela, por vezes, também fala a mesma coisa, que a pessoa que mais ama. Daí as pessoas falam assim, mas como que você ama sua esposa mais do que seu filho, do que sua mãe? Não é, porque a pessoa que mais vai precisar do meu amor. Eu falo pra minha esposa me amar quando eu menos mereço, porque é quando eu mais vou precisar desse amor.
Tô tentando, amor, mas você é meio relutante.
E à medida que nós trabalhamos isso conscientemente, inconscientemente, quando acontecer alguma coisa, fala assim, agora é essa hora de eu derramar esse amor. Nós estamos perdendo as batalhas justamente por isso, porque o mundo tem nos seduzido. Nós tínhamos falado aqui há pouco tempo antes acerca de como o mundo tem sido educado. Nossas fontes de referência não são mais podcasts cristãos. Nós estamos nos alimentando daquilo do manjar dos deuses com D minúsculo, e falando assim, nossa, que legal, isso daqui eu vou colocar, mas são sofismas, né? São mentiras transvestidas de verdade e estão destruindo nossos lares. Daí tem que chegar, a pessoa sofrer, ser destruída, pisada, amassada, para depois falar assim, nossa, mas estava escrito, eu não vi. Como que você tem se relacionado com isso? Porque você está no campo missionário. Você todos os dias lidar com casos de pastores que...
Não, a treta é a mesma. Dentro da igreja, no escritório, na rua. O pessoal fala assim, mas o ambiente da música é hostil. A faculdade é hostil. Tá, mas aonde que não é hostil?
O
hospital, vai trabalhar no hospital, é hostil. Tu vai trabalhar no escritório de uma empresa, é hostil. Tu vai pra uma faculdade, é hostil. Qualquer lugar é hostil, gente. O mundo é hostil. O que é batalha espiritual? É viver submetido a Cristo nesse mundo hostil que é o mundo. A batalha não é um momento que você vive na sua vida, não. A batalha é o dia a dia de um crente. Todos os dias, desde Gênesis 3, nós estamos em batalha contra Satanás, o seu império, um sistema do mundo que tem uma cosmovisão ante Deus.
E como a gente não vê ele, Fábio, é difícil, muitas vezes, até a pessoa discernir o que, que é, porque a gente não enxerga ele.
Então, mas
crente enxerga, porque vê no logo da Coca-Cola, vê na Barbie, vê em tudo. Crente começa a querer ver... O diabo em tudo e não esquece, encontra nela mesmo.
Essa,
a gente
essa
não
foi
consegue
boa.
Olhar.
Na Barbie é maneiro. Satanás na Barbie, no Rei Leão. Mas qual que é o antídoto? É voltar o primeiro mandamento para o primeiro lugar. Então, ama a Deus acima de todas as coisas e o próximo a si mesmo. Então, o que vai sustentar o meu amor com a minha esposa, no meu casamento, é quão profundo eu amo a Deus e estou desenvolvendo esse amor. É uma busca incessante e desesperada por conhecer a Deus e continuar conhecendo, em poder contemplar a beleza de Cristo todos os dias da minha vida por meio desse livro, por meio da oração. E quanto mais eu busco a Ele, mais o meu amor por Ele cresce. E aí, a partir desse lugar, o meu amor pelas pessoas que estão ao meu redor cresce. Então, não é um esforço psiquiátrico, psicológico, apenas para a gente salvar um casamento. Nós estamos falando de uma ação do Espírito em nossas casas, o poder de Deus, sim, sustentando a nossa família, o nosso amor. Mano.
Porque senão se torna egocentrismo, né? Se eu estou acima do meu marido está acima de mim, ele não está... É quando a gente coloca Deus realmente à frente de todas as coisas, tudo muda, quando a gente começa a olhar para o Senhor.
Então, todos esses aspectos que a gente está citando, a cosmovisão do mundo, a pornografia, o falso evangelho, esse egocentrismo, essa busca pelo prazer, tudo isso é a falta do conhecimento do verdadeiro evangelho. Então a gente volta para o que a gente estava falando antes. O que falta para a igreja? A gente precisa aprender a pregar o evangelho para os evangélicos. Os evangélicos precisam se converter a Jesus. Grande parte dos evangélicos hoje são multidão e não discípulos. Lembra que Jesus, ele ministrava as multidões, curava multidões, multiplicava pão para as multidões, mas ele falava em parábolas e a multidão não entendia nada que ele falava. E aí os discípulos um dia perguntaram, mas por que você fala em parábolas se ninguém entende nada? Aí ele fala assim, para as multidões, eu falo em parábolas porque ele não quer o que eles entendam, mas para vocês, meus discípulos, eu revelo os mistérios.
E a dificuldade dos discípulos existe ainda, né? Os discípulos não estão enxergando as coisas que Cristo tem feito. Então, nós que nos colocamos na situação de discípulos, por vezes nós não estamos enxergando e entregando para o mundo aquilo que nós deveríamos entregar. Nós estamos nos esquivando das nossas responsabilidades. Porque meu casamento está bom, está tudo bem, mas o casamento do meu irmão está zoado. E por ele não ser cristão, eu falo, tudo bem. Não, nós somos a luz do mundo, né? Hoje, qual é o testemunho que você consegue enxergar do cristão perante a sociedade? Você consegue distinguir?
Sim, então, esse é um ponto crítico no Brasil hoje, porque me parece que a igreja está mais preocupada em brigar contra os seus opositores do que, de fato, dar um testemunho da justiça. Entende? Porque parece que as pessoas estão mais preocupadas em arrancar o joio do que virar o trigo.
Sim.
Porque Jesus, ele falou assim, o trigo e o joio vão crescer aí até o dia do Senhor. Se você ficar preocupado em arrancar o joio, você vai arrancar o joio e vai arrancar trigo junto. Então, a gente tem que se preocupar mais em ser testemunha desse evangelho para o mundo do que tentar ficar acusando nossos opositores e tentar ficar... criando uma luta separatista entre pessoas. O que eu quero dizer com isso? Deixa eu pensar como ser menos polêmico. O que vale mais? Eu brigar, fazer uma passeata contra o casamento LGBT ou eu, de fato, a igreja erguer um testemunho de casamentos justos hoje?
Sim, concordo.
Porque de que adianta a gente querer brigar com casamento LGBT se dentro da igreja os casamentos estão afundando, o cara está enfiado na pornografia, a mulher só briga e fica conversando com... fala mal dele para todo mundo, os filhos não estão sendo inseridos nessa realidade do evangelho, ou seja, a família é toda zoada, mas porque ele vai todo domingo no culto, ele acha que ele pode... ligar uma metralhadora giratória e bater em todo mundo. Eu não estou falando que a gente vai negociar o evangelho. Não estou dizendo que a gente vai suavizar as coisas. Estou dizendo o seguinte, que como que a gente vai denunciar o falso?
Vivendo o verdadeiro, não
tem dúvida. Levantando o testemunho do verdadeiro. Então, se eu levanto o testemunho do verdadeiro, a luz do verdadeiro vai ficar claro que aquilo é falso.
Você quer ser um protestante muitas vezes... de verdade, viva a verdade. E acabou.
Eu vejo também que muitas vezes a gente tem acesso às pessoas, né? E claro que quem transforma é Deus, mas a partir do momento que elas se sentem pertencentes, todas as pessoas querem se sentir pertencentes de alguma forma. E elas precisam ser amadas. Independente da forma como você fala, você faz com que elas se sintam excluídas. Então a gente que tem que ter sabedoria para saber como a gente vai chegar nessas pessoas e pregar o evangelho, como a gente vai falar de Jesus, se vai ser através da palavra, se vai ser através das nossas atitudes, daquilo que a gente vive. Então, a gente tem que pedir discernimento do Espírito mesmo e sabedoria para que a gente consiga alcançar essas vidas, sabe? Sem, de repente, querer falar de algo que, naquele momento, aquele tipo de palavreado não vai conseguir fazer com que elas vejam Jesus.
Na verdade, a gente tem que... A minha visão é, nós precisamos ter uma clareza de como testemunhar esse evangelho do amor.
Sim.
E a pessoa, ela vai ser capturada pela realidade do amor de Deus. É. Ela vai ser atraída por Deus.
É.
Então não tem a ver com nossos esforços pessoais, não tem a ver com a nossa militância, não tem a ver com nossas estratégias, tem a ver com uma igreja que de fato conhece o evangelho de Deus, vive o evangelho, testemunha esse evangelho, e o evangelho de Deus é poder para salvar.
É verdade, porque muitas vezes a gente pensa em estratégias, né? Como eu vou fazer para alcançar essa pessoa? Deixa eu formar uma estratégia aqui, vai ser nesse assim, assado, mas na verdade quem transforma é Deus, então é exatamente
então,
isso que você está falando.
É só a gente dar testemunho, eu vou contar uma experiência. Uma vez no Rio de Janeiro, uns anos atrás, eu fui numa comunidade bem carente, e eu fui pregar o evangelho para alguns jovens. E aí eu fui. Aquela comunidade que, assim, só para vocês terem noção, né? Que você tem que avisar que vai entrar. Aí tem um cara armado na porta,
sim,
na entrada.
Que te
aí
acompanha.
Aí você tem um sinal do carro, tem que entrar piscando, tem um monte de código. Beleza. Aí cheguei lá. Aí o cara já me conhece, né? Os traficantes lá, ó, pastor, não sei o que e tal, beleza. O missionário chegou, bah. Aí eu cheguei, tá numa casa lá. Vários jovens, e devia ter uns 30 jovens numa sala, cabia quase um na cabeça do outro, e aí eu comecei a pregar o evangelho. Eu falei sobre o evangelho de Jesus, sobre a história da redenção, sobre a cruz. Falei sobre o pecado, a morte, o arrependimento e o convite da cruz, que é o convite à redenção por meio de Jesus. E aí, de repente, a única coisa que eu fiz foi expor o evangelho. Só
a criação,
isso. Criação,
queda, redenção,
só isso.
Consumação.
É.
Esse é o evangelho.
E Jesus está voltando para trazer todas as coisas em ordem. Ponto. Levantou uma jovem desesperada. E ela toda nervosa, agitada. E ela saiu correndo do lugar. O que eu pensei na hora? Eu falei, essa moça está endemoniada. Aí eu levantei, não sabia o que direito. Aí ela correu, foi para outro lugar. E eu fiquei, gente, para onde essa moça foi? E aí todo mundo assim, meio assustado. E aí eu também fiquei meio bolado de sair correndo atrás dela, porque eu não sei, não conheço a comunidade direito, né? Vai que ela entra num beco que eu me perco. Tu tá ligado, não sei se já foram na comunidade do Rio de Janeiro.
Eu já fui.
É uns becos assim, dependendo da comunidade, que se você entrar ali, você não sai dali nunca mais, né?
É umas vielas.
Tu fica perdido.
Sim.
Aí beleza, aí eu fiquei assim, assustado. Aí beleza, passou 10 minutos depois, vem a menina chorando e com um álcool na mão. Álcool de cozinha, né? E um fósforo. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? Essa moça vai vir botar fogo na gente aqui.
Meu Deus.
Aí ela veio, e ela chorando, e falou assim, nessa noite, eu recebo a Cristo na minha vida, e isso é o sinal que eu vou mudar. Aí ela joga umas ervas no chão, que eu não sei o que é até hoje, joga o álcool e taca ali fogo nas ervas. E começa a gritar, Jesus me salva, Jesus me salva. E eu tô aqui assustado. E aí, bom, pra resumir a história, ela tava grávida de um traficante.
E ela ia tirar...
E ela ia, naquela noite, ela ia usar aquelas ervas lá pra...
Tirar o bebê.
Abortar.
Meu Deus.
E aí ela ouviu o evangelho e queimou o negócio e recebeu Jesus. Por que eu tô contando isso? Porque a única coisa que precisou... Cara, eu não conhecia a história dela, eu não sabia de nada. A única coisa que precisou... Não era alguém que ir lá botar o dedo na cara dela e falar todos os erros da vida dela, todos os equívocos, por que ela se meteu com o traficante, por que não sei o quê, por que ela ficou grávida. A única coisa que precisou foi alguém entrar...
Pregar o evangelho.
No lugar onde ela estava, no lugar extremamente hostil, abrir a boca e pregar o evangelho de Jesus. E o evangelho de Jesus é poder para salvar. Spurgeon diz que o evangelho é como um leão numa jaula. A única coisa que você tem que fazer é abrir a jaula, solta e ele vai fazer o estrago. Então eu acho que isso falta.
Realmente é o poder de Deus mesmo, porque na verdade a gente quer buscar, né? Se eu seguir a Jesus, qual a minha recompensa? Hoje é o que a maioria das pessoas pensam, né? Se eu virar crente, se eu virar evangélico, se eu me converter, o que eu vou ganhar com isso? Só que quando a gente pensa isso, é pura carnalidade, né? É pura carnalidade, assim, qual é a recompensa que eu vou ganhar? Quando, na verdade, quando é o Espírito Santo, você não pensa nada sobre isso, que eu vou ganhar. Você simplesmente pensa que o amor dele já nos basta. É, me lembro que quando eu me converti, eu vim do mundo de televisão também, e eu não queria mais nada. Eu não queria mais ser famosa, eu não queria mais nada. Eu não pensava no que Deus ia me dar em relação a dinheiro, a fama. Não, muito pelo contrário, eu já não queria mais nada daquilo. Eu simplesmente queria viver com os ensinamentos de Cristo. E eu creio que essa é a forma mais genuína, assim, que Deus nos toca, sabe? Quando a gente não pensa na recompensa daquilo que Deus vai me dar, se eu for para a igreja, será que Deus vai melhorar minha vida financeira? Será que Deus vai me dar um marido? Será que eu vou arrumar isso, aquilo? Na verdade, Deus quer saber do seu coração. Quando você está entregue, as outras coisas vão acontecendo conforme a vontade dele, sem que a gente crie expectativa nos nossos sonhos. Apesar de nós termos desejo, nós não podemos fazer essa barganha com Deus, né? Olha, eu vou jejuar, mas você tem que me dar tal coisa.
Então, isso que você falou é tão profundo, porque essa realidade, porque é uma das coisas que eu tenho pensado muito, que é a idolatria evangélica. Porque, pensa, o que é um idólatra? O idólatra não é alguém que sacrifica para um Deus porque ele ama o Deus. Ele sempre é alguém que sacrifica para o Deus porque ele quer algo em troca. Então, por exemplo, se o cara quer uma boa colheita, o que ele fazia, um pagão? Se ele queria uma colheita, ele sacrificava para o Deus a colheita. Mas ele não fazia isso porque ele amava o Deus da colheita. Na verdade, o que ele queria...
Era a colheita.
Era a colheita. Então, ele
amava a si mesmo.
Então, exatamente.
O amor
ele, a si mesmo. Ele tá se movendo em direção a um Deus por causa daquilo que ele quer. Então, na verdade, o Deus dele é ele. Então, quando alguém queria... Um pagão quer ter um filho, o que que ele fazia? Sacrificava pro Deus da fertilidade. Então, o que que alguns evangélicos fazem hoje? Os evangélicos estão praticando idolatria evangélica. Eles estão indo nos cultos, buscando benefício próprio.
Inclusive até oferta, né? A pessoa oferta achando que Deus vai te dar em dobro. E eu vejo oferta como realmente você ser grato, assim, uma gratificação. A mesma coisa que você encontrar, por exemplo, um mendigo sentado na rua e aí você dá um pão para ele ou dá um dinheiro, você não espera aquilo de volta. Você realmente deu porque você já entendeu que você precisa ajudar aquilo, que você precisa fazer parte daquela obra... Dessas coisas, assim. Então, quando você oferta na igreja, é isso, sabe? Não é esperar em troca. Ó, vou ofertar porque eu tenho certeza que lá na frente Deus vai me prosperar. Quando você realmente entende aquilo que você está fazendo, sem esperar nada em troca, porque aquilo lá é algo que está no seu coração para você ajudar ao reino de Deus.
Então, aí fica a pergunta, né? Será que nós estamos participando das nossas comunidades de fé apenas como consumidores?
Mark Dever.
Ou se... Nós, de fato, somos servos, né? Sacerdotes.
Aqueles... Consumidores e provedores. Essa tem sido a diferença. Essa questão que você aborda... Ó, galera, aqui, ó. Tem um livro que nós ganhamos. Derramarei o meu espírito edificando comunidades proféticas para o tempo do fim, do Fábio Coelho. Como que você consegue fazer uma associação dessa questão de comunidades proféticas... Fazendo a ligação da profecia bíblica, daquilo que iria acontecer, do que tem acontecido. Porque creio que, pela leitura que eu tenho do seu ministério, seja isso, né? Como as profecias estão se cumprindo.
Isso.
Ele não vem aqui falar, tá, do seu CPF, RG, não costuma falar isso, não.
Não. A ideia é fazer uma leitura da Bíblia como um livro que narra a história do Evangelho e a observar as profecias bíblicas e os seus cumprimentos na história.
Uhum.
Então, qual que é a ideia? Jesus ele fala o seguinte, pergunta para ele no templo, qual que é o sinal da sua vinda? Como é que a gente vai saber o que vai acontecer no tempo do fim? Aí ele fala assim, olha, ele começa dizendo, cuidado, que ninguém vos engane, vão vir falsos cristos e vão enganar a muitos. E ele fala assim, vão ter terremotos, vão ter
guerra,
o amor vai se esfriar. E ele fala assim, mas ainda não é o fim. Aí ele continua falando, né? Guerra, nação contra nação, epidemia, e você pega Lucas e Mateus, né? Epidemia, fome, esfriamento, mas isso aí é só o princípio das dores. Aí ele fala assim, mas quando o evangelho do reino, foi pregado para testemunho todas as etnias da terra, então virá o fim. Então, o que que define o fim dessa era? O que que define...
A pregação do evangelho.
O que que define a volta de Jesus para colocar esse mundo em ordem? É o testemunho do evangelho de Jesus Cristo a todas as etnias da terra. Isso já aconteceu? Não. Segundo os... Eu tenho um amigo da Iris, né? O Michael Barroco, ele... estudioso, ele, segundo os estudos das bases missionárias aí, os missiólogos, tem pelo menos mais de 2.000 etnias no planeta que nunca ouviram o evangelho. Tem etnia dentro do Brasil, dentro da Amazônia, que nunca, nunca ouviu o evangelho do reino. Então, esse livro fala sobre a responsabilidade profética da igreja, que é o quê? Carregar o testemunho de Jesus Cristo. Porque Apocalipse 19 vai dizer que o espírito da profecia é o testemunho de Jesus. Então, qual que é a nossa missão profética? É testemunhar a Jesus em todos os lugares. E aí, esse livro ele vai fazendo uma análise das profecias bíblicas que falam sobre o tempo do fim. E uma delas é Joel 2,28, que fala o seguinte, que antes do grande e terrível dia do Senhor, porque essa expressão dia do Senhor em toda a Escritura, está falando do Messias assentando no trono de Davi. Antes do dia do Senhor, o Espírito vai ser derramado em todas as nações, em todas as idades, ou seja, anciãos, jovens e crianças serão cheios, todas as classes sociais, então até os servos serão cheios. E o que vai acontecer? Vai haver um testemunho profético do Evangelho de Deus que vai provocar sinais e maravilhas. E aí ele termina dizendo, e aonde o nome do Senhor foi invocado ali, haverá salvação. Então, o que eu creio? Eu creio que o que está para acontecer agora, diante de nós, é o livro de Atos acontecendo em escala global, numa medida que nunca foi vista antes na história. Antes de Jesus voltar, vai haver o tempo de maior apostasia, frieza, perseguição e guerra, mas também vai haver o maior nível de derramamento do Espírito e vai se levantar uma igreja gloriosa como nunca foi vista na Terra.
Amém.
As duas coisas vão acontecer ao mesmo tempo. Então, frieza, apostasia, perseguição, glória da igreja, pregação do Evangelho, poder do Espírito, sinais e maravilhas. Isso tudo vai acontecer e vai ser uma guerra. Que é uma guerra de mensagem, porque é o evangelho verdadeiro contra o falso evangelho.
A mensagem profética da Bíblia para a mensagem profética de falsos...
Exatamente. Porque, pensa, hoje a gente vive isso. Um falso evangelho está inserido dentro da igreja.
É.
Ou seja, vem para Jesus e pare de sofrer.
Você acha que essas pessoas que estão pregando esse falso evangelho, você acha que elas estão cegas ou elas sabem que elas estão pregando e elas têm outros interesses?
Tem dois tipos de pessoa hoje dentro da igreja. Tem os falsos profetas conscientes. Eles sabem o que estão fazendo e eles sabem que eles estão fazendo isso buscando benefício próprio.
Que horror, né? Como é que a pessoa consegue conviver assim?
Isso é real. Eu já vi, já lidei com vários casos.
Meu Deus.
De pessoas que se utilizam de uma posição de liderança espiritual para abusar da igreja economicamente, espiritualmente, sexualmente e até por meio de abuso emocional. É. Isso é real.
Isso tem, existe mesmo, né?
Tem.
Isso
existe, tem as pessoas que, de fato, são conscientes.
Houve algum tempo que não existiu?
Cara, não. Mas o que a gente espera, lendo as Escrituras, é que Jesus diz, né? Que essa quantidade de falsos cristos e falsos profetas vai crescer muito no tempo da volta de Jesus. E lembrando que isso aí são falsos irmãos que estão inseridos dentro da igreja. Não é bruxo, não, gente.
Então, por exemplo...
Exato. As pessoas estão olhando para a representatividade.
Não é bruxo, não. Não é feiticeiro, não. É falso irmão. É gente que... Jesus chama em Mateus 7. Eles são lobos revestidos de ovelhas.
Aí, por exemplo, Fábio, o pastor que prega, que já edificou a vida de tanta gente, traiu a esposa.
Sim.
Por exemplo, qual que é a sua visão disso? Ele está endemoniado...
Tá.
Ou ele tem um distúrbio emocional?
Essa é uma boa pergunta.
O que acontece?
Essa é uma boa pergunta. Vamos lá. A gente tem que separar duas coisas. Uma é adultério, é uma coisa. E outra é, o cara está se utilizando da posição dele de pastor para seduzir pessoas sexualmente.
Que não seria adultério.
Não, você entendeu a diferença? Vou repetir. Uma coisa é o seguinte, o cara é casado e o cara caiu em adultério. a gente vai separar o cara, vai lidar com o cara, vai tratar o casamento dele. Primeira coisa, tira o cara do ministério. Esse negócio de o cara traiu a mulher e no outro domingo ele tá pregando de novo, do mês que vem ele voltou, isso aí é falso evangelho. Isso aí não é igreja, isso aí não é Bíblia. O cara que não governa bem a sua casa não pode governar a igreja, tá escrito. Então se o cara acabou de trair a mulher, como é que o cara do mês que vem voltou a pregar?
Sim.
Então isso aí não dá. Então a gente tira o cara e vai... O que, que a gente vai fazer agora? Não se preocupa com o ministério. Nós vamos trabalhar para cuidar da família dele, restaurar o casamento dele. Ele como indivíduo, e a gente vai trabalhar isso nele. Isso é um ponto, o cara caiu em adultério. Adultério é uma coisa terrível, é horrível, mas isso é um pecado que precisa ser tratado. Outra coisa é um líder na igreja, que é um predador. É um cara que está se utilizando da sua posição espiritual para seduzir mulheres sexualmente.
Ele está endemoniado, esse cara?
Esse cara é um falso irmão, o lugar dele é um inferno, e certamente ele está endemoniado.
Sim. É, porque uma pessoa que tá na palavra não é só todo homem, dia não. Pregando...
Não é só homem, não. Tem mulher também. Tem mulher...
Disso, as prisões que ocorrem aí, tem ocorrido cada vez, tem... graças ao tempo que nós estamos vivendo, cada vez mais isso daí tem vindo às claras,
Até uns anos atrás, o pessoal achava que isso só acontecia na Igreja Católica.
É.
Que era um sacerdote que se utilizava da sua posição para seduzir pessoas sexualmente. É. Tem vários casos provados, tem documentados, isso aconteceu muito. Tem
pedofilia, né?
Tem filme, mas isso acontece na igreja evangélica todo dia, na igreja brasileira.
Ai, que horror, né? Que não, absurdo.
Principalmente
a gente custa acreditar, acesso, né? Mas é uma realidade.
Só que a maioria dos casos são abafados, ninguém sabe.
Sim.
Por quê? Porque trata na surdina, um mês depois o cara voltou a pregar. E sabe o que acontece nesses casos? Invariavelmente, o cara volta a cometer. Geralmente esses caras aí não fizeram isso uma vez, não. Eles fizeram 7, 10, 15 vezes.
Ah, quando.
Isso
quando
é uma doença? É uma doença, né? Ou você acha que é só um demônio ou você acha que é doença?
Não, tudo. É tudo junto.
É tudo junto, né? Porque...
É uma ação demoníaca que gera uma depravação profunda. Sim. Esse cara não é crente, ele é um falso irmão. Ele é um excelente... Geralmente é um cara ou uma mulher com excelente oratória.
É, pode ter uma excelente oratória, né?
Tem dons, inteligente. Tem carisma. Sempre. Ó, Apocalipse vai dizer duas figuras que fazem isso. Jezabel e Balaão. Doutrina de Jezabel e doutrina de Balaão. Sempre vai produzir o quê? Idolatria e imoralidade sexual. Idolatria é idolatria pro eu. Imoralidade sexual é um falso evangelho da falsa graça.
A questão é que hoje nós estamos matando aquele Deus, aquele que Deus mandou a gente amar, e crucificando aqueles que não deveriam ser crucificados necessariamente, né? Porque nós chegamos para as pessoas que não conhecem a Cristo e nós queremos mandá-los ao inferno. E aqueles que nós conhecemos, que professam uma fé que é mentirosa, que estão enganando os outros, nós estamos idolatrando. Então, o verdadeiro evangelho, mediante pessoas como você, que tem escrito livros, que declaram o que as escrituras dizem, devem ser expostos, devem ser colocados nos seus devidos lugares para que o evangelho seja proclamado, para que realmente as escamas caiam dos olhos. Esses papos aqui são muito proveitosos, acho que não só para nós, mas para a igreja invisível de Cristo, né? Para que todos aqueles que realmente possuem o espírito da verdade possam ver e enxergar com seus próprios olhos a realidade que nós estamos vivendo, porque nós temos sido seduzidos por aquilo que o mundo tem oferecido. Os nossos desejos pecaminosos
Sim.
se aguçam quando vem isso. Para nós foi um enorme prazer ter esse papo. Tenho certeza que para essas pessoas dos lares que hoje têm essa oportunidade também, ficaram cheios de informações que são valiosas e preciosas para distinguir o tempo que nós temos vivido. Eu e minha esposa, toda vez que acaba um podcast, a gente vai e começa a falar acerca daquilo que Deus nos concedeu a oportunidade. E hoje
é um
foi
presente.
Mais um dia.
É
um presente, né?
É um presente, assim, que Deus tem nos dado de
prazer.
Ouvir tantos testemunhos, né? E aquilo que Deus faz. E a gente nunca vai conhecer tudo que Deus tem para fazer e tudo que Deus é. Né? Às vezes a gente fala, ah, eu conheço bem a Deus. Todo dia a gente precisa se renovar, precisa conhecer, porque ele tem tantas coisas que ele já fez e que ele ainda vai fazer. Eu desejo profundamente, do fundo do meu coração, que você seja transformado pela glória de Deus genuinamente, que você sirva ao Senhor, é, não pelo que ele pode te oferecer, mas pelo, sim, que ele já te ofereceu, sabe? Pela vida que você tem. Se eu falar que a sua vida vai mudar e que você vai viver coisas maravilhosas, eu também vou estar fazendo uma barganha, apesar de ser real isso. Você começa a viver uma paz que excede todo entendimento, e eu posso falar pela minha própria vida, pelo meu próprio testemunho, por aquilo que eu vivo, pela família, os filhos e tudo que Deus tem me dado. Eu só consegui viver realmente, de fato, uma vida palpável logo que eu conheci Jesus, e eu ainda tenho muita coisa para conhecer, e eu espero realmente, o que eu desejo é que Deus edifique sua casa, edifique sua vida, os seus filhos, o seu trabalho, que ele realmente possa te alcançar lá no profundo do seu ser, e você realmente descubra a pessoa que você nasceu para ser, a identidade que Deus tem para você, não essa que colocaram na sua cabeça, ou que você se mudou pelo mundo, mas sim a identidade de Cristo, essa que realmente vai mudar a sua vida, vai mudar a sua história, porque o que ele quer fazer é através de você. Não é em você, mas através de você.
Amém. Amém.
Amém. É, tem um presente aqui para você, Fábio.
O presente dela quase foi uma televisão quebrada, você viu, né?
Desculpa.
Não, eu achei que ela ia me dar a televisão. Que ela virou para cá, falei, opa.
Ai, Fábio.
Percebo.
Olha, mas é tão bom quanto, porque eu vou te dar um complexo vitamínico, olha, que é aí, maravilhoso. Essas gominhas, você comeu as gominhas?
Comi, muito bom.
Então, gostei. Aqui tem de vários sabores, ó. Tem cúrcuma, que é anti-inflamatório, tem pro cabelo, pras unhas. Tem para criança, tem melatonina, para você te preparar para um sono maravilhoso.
Esse é, se eu tomar, deixa para minha esposa esse aqui, da melatonina.
É, e tem um multivitamínico também, todas sem açúcar.
Legal.
Elas podem ser ingeridas por veganos, porque ela não tem gelatina, é super bom para diabéticos. Então, Fábio, você vai ser daqui.
Esse do cabelo aqui eu já vou mandando já. Obrigado, gente.
Não, e é tão bom, tá? É tão bom que você não vai conseguir parar de tomar.
Obrigado, gente. Obrigado.
É
obrigado
muito
mesmo.
Bom.
Muito bom.
Fábio, obrigada.
Pra finalizar, a gente sempre faz um jogo de palavras aqui. São cinco palavras e você transcorre aquilo que lhe julgar conveniente e da melhor, de maneira objetiva. Para que expresse essas palavras finais. Antes, você quer falar alguma coisa?
Não. Só quero dizer que se tem alguém que está nos assistindo, que está passando por momentos complexos, longe da presença de Jesus, eu quero dizer que Cristo é aquele que Cristo é Deus que se fez carne. Cristo é aquele que desceu do céu para habitar no meio dos homens. Cristo é aquele que subiu no madeiro, subiu à cruz e derramou seu sangue e morreu em nosso lugar, ou seja, nós éramos merecedores da morte, mas ele subiu na cruz e absorveu a ira de Deus, e ele pagou o preço da morte, e o seu sangue abriu um caminho de volta para a presença de Deus. Então, se você está longe de Jesus, está ouvindo minha voz agora, eu quero te fazer um convite para que você entregue a sua vida para Jesus, confie em Jesus, se arrependa o seu pecado e seja transformado pelo poder do Espírito Santo.
Amém.
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 Então é isso.
Creio
então
que,
é isso.
Creio que...
Palavras.
Essa palavra vai fazer com que você possa trazer mais uma mensagem que esses corações estão aí, que precisam escutar. A primeira palavra é Escritura.
Escritura, para mim, é a luz que ilumina a jornada escura.
Graça?
Graça é a vida.
Fé?
Fé é confiar e obedecer diariamente.
Cristo?
Meu Salvador e motivo da minha existência.
Deus?
Meu Pai e aquele que me impulsiona a viver uma vida em triunfo.
Amém.
Amém, amém.
Amém.
Vamos terminar com uma oração.
Amém.
Por favor, Fábio, ora pelas pessoas que estão assistindo.
Sim. Pai, nós te agradecemos por esse papo, por essa conversa, por esse projeto. E pedimos que, aonde o som da nossa voz está chegando agora, que o teu espírito possa repousar sobre essas pessoas, possa atrair essas pessoas para mais perto de Jesus. Eu oro para que esse projeto se torne uma ferramenta extraordinária da propagação do Evangelho de Jesus, para que o conhecimento de Jesus cresça no Brasil e nas nações. Eu oro para as pessoas que estão nos ouvindo agora. Pai, em nome de Jesus, estende a sua mão poderosa agora sobre eles e quebra o poder do Deus desse século que está cegando o entendimento dos incrédulos. Atrai as pessoas para o seu amor. Atrai as pessoas de volta para a sua presença. Em nome de Jesus, Pai. Amém.
Amém, amém. 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 Gente, foi maravilhoso, foi muito edificante para a gente aqui. Eu tenho certeza que foi muito edificante para você que está aí na sua casa. Guarde essas palavras no seu coração e creia que Deus pode mudar e transformar todas as coisas. Eu não sei o que você está vivendo hoje, mas eu tenho certeza que Ele pode te mudar por completo e te levar em lugares, te colocar em lugares onde você jamais imaginou chegar com Ele. Um beijo e até o próximo episódio.